Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Foi nessa noite que, por intermédio do Freitas, um satírico baiano, ele conheceu Octávio Bivar. Desciam a rua do Ouvidor quando encontraram o poeta diante de uma vitrina admirando os brasiletes que faiscavam nos escrínios de veludo. O Freitas as atirou-lhe uma palmada ao ombro. O poeta voltou-se repentinamente espantado, dando porém com o amigo tranca e lisou-se. Que fazes aí?
Há dinheiro.
Como? Bem. Conheces aqui o Anselmo, de nome. Este é o Bivar, o homem que ouve estrela. Vamos tomar alguma coisa. Podemos ir no Deroche. Não, aquilo é impossível. Não se pode estar à vontade. Vamos ao Gambrinos. É uma bodega honesta e desconhecida ainda.
Na rua que sim.
Dirigiram-se pausadamente para a cervejaria. Logo que se abancaram, o Freita atinou os trimoços pedindo ao poeta que recitasse alguma coisa. Bivar desculpou-se. Andava atropelado, não tinha tempo para escrever um verso, uma vida de cão, perseguido por um senhorio inclemente. Podia recitar qualquer coisa antiga, pode.
Sim.
O julgamento de Frinéia, por exemplo.
Conhece, Anselmo, não.
Uma coisinha, disse o poeta, pigarreando. Voltou à cadeira, fincou o cotovelo na mesa, lançou um olhar pela casa, com os dedos enfeixados, disse solenemente ao fundo, balançando o corpo. Mnesarete adivina, e pálida Frinéia comparece ante a rígida assembleia do Areduário Pago Supremo. A Grécia inteira admira aquela formosura original, que inspira e dá vida ao genial cinzel de Praxiteles, de Hiperides a voz e a paleta de Apeles. Os olhos imensos do poeta saltavam à flor do rosto e rolavam num êxtase divino. Sorguia-se como que uma força misteriosa o levantava, por vezes, e a sua voz, cava e lenta, tinha um quer que fosse de profética, como se viesse de um ádito oracular. O Freitas, embevecido, dava com a cabeça, cerrava os olhos e mastigava tremoços. Anselmo fitava o poeta com admiração. Ao fundo da casa, dois homens, em mangas de camisa, falavam alto. O Freitas não se conteve, voltou-se com um ímpio. E os homens começaram a sussurrar, só a voz do poeta rolava, profunda e grave, num turbilhão de rimas sonorosas. Admirável! Exclamou o Freitas quando o poeta, com um gesto largo, repetiu as palavras de Hiperides, arrancando dos ombros da etérea túnica que lhe encobria o corpo maravilhoso. Pois condenar agora, não ficaram por certo cá, mais maravilhados do que os rapazes, os velhos austeros do Areópago. Soberbo! Exclamou Freitas reclamando mais cerveja. Anselmo ficou algum tempo a olhar o poeta, sem dizer palavra roubado. Agora, recite-nos alguma coisa. Isto não faz versos, disse, com desprezo, Freitas.
Só a prosa Chila.
Muito bem. A prosa, se não tem a nobreza do verso, é mais ampla. O pensamento move-se livremente no período sem os aperpertos da meca, sem a preocupação monótona da rima. A prosa, essa prosa, não imagina como eu amo a prosa. Acho-a até mais difícil do que o verso.
A prosa Marmorium Flaubert, de um Saint Vivitor.
Oh, preferes, então, a prosa ao verso, prefiro. E por que não fazes de preferência a prosa? Hei de fazê-la.
Ora qual, has de ver.
Tu és poeta e has de ser sempre poeta, quer queiras, quer não.
Recordo mais poesia não dizer rima. Poeta não é o que faz estrofes.
Há por aí muito animal que faz versos impecáveis e que tem tanto de poeta como eu tenho de cantor de árias. A estrofe é um recipiente, é um meio de expressão, é ação.
O sentimento é tudo.
A propósito de poetas.
Disseram-me que assassinaste aquele poeta que andava contigo.
Que assassinei.
Sim.
Eu conto o caso. Esse poeta, que era o meu algoz, foi jantar comigo e comeu desbragadamente. Só havia um prato, mas abundante, bacalhau. O homem panturrou-se, abre a mesa, que constou de uma penca de bananas, recitou-me o famoso soneto Dor, e termina por um terceto abracadabrante. Africana sem fim a marchar, sem chapéu, cheia de mágoa, e dor a mãe tonitruosa e uiva, como uma cobra através do escarcel. Quando ouvi tais coisas, tive ímpetos ganar, confesso, contive-me e fui prudente. O homem, depois do jantar, acompanhou-me e quis dormir comigo. Às 2 da manhã acordou ávido, pedindo água. Eu, que estava morto de sono, disse-lhe que não tinha água no quarto.
Livo.
Ele, mulher, para livrar-me do monstro, disse-lhe então. Vai ao banheiro, abre e bebe no chuveiro. Disse, voltei-me para a parede, recaindo no sono. De manhã um homenzinho seu estava a estourar. A fava urrava, vociferava. Africana sem fim a marchar, sem chapéu. Foi transportado para a casa da família em carro e curou-se.
Ainda depois disso, ouvi o soneto tremendo. Ele morreu depois de uma febre. Levantaram-se. A noite negra ameaçava. Parece que vem muita chuva. Vou já para casa, adeus. Vocês ficam ainda por aqui, não. Ficamos, disse Anselmo. Com uma noite destas não me atraí para a cascadura. Está em cascadura? Estou, mas desço amanhã. Não posso morar tão longe trabalhando em um jornal da tarde. Entrei para a Gazeta. Ah, bem, adeus, rapazes, disse o Freitas. E nós vamos dar uma volta por aí. Adoro esta cidade à noite. Seguiram lentamente. Fulvos relâmpagos fremiam encandecendo o céu. Raros transeuntes, pressentindo a tempestade, apressavam andar. De espaço a espaço uma rija lufada levantava colunas de poeira, batiam janelas e rumores longínquos de trovões rolavam surdamente. Em que jornal trabalha? Perguntou Anselmo rompendo o silêncio. Eu não trabalho em jornais. Considero a imprensa uma indústria intelectual. Entra gente para o jornalismo com um bando de ideias originais e retalhas para o varejo do dia a dia. Quando vejo um bom poeta ou um prosador a fazer notícias, tenho piedade. Que diria você se encontrasse o Dalou, o grande Dalou, em casa de um marmorista da Rua da Ajuda, com um gorro de papel à cabeça, talhando, no mármore industrial, anjos funéreos para sepulturas de catumbe? É ignóbil. O jornalismo está para a arte como um desses anjos bojudos de cemitérios estão para o Laocoonte. Se me metesse a fazer notícias enlouquecia. Sinto-me incapaz, a local aterra-me. Tentei uma vez redigir a mais simples das notícias. Um caso banal de polícia. Pois, meu amigo Sam, saiu um substancioso artigo político. Quem pode compor um período perfeito numa sala de redação? Interrompendo-se, de instante a instante, para acudir à reclamação de um sujeito que pediu providências contra a falta d'água. Hediondo. Pois eu vou trabalhar na Gazeta. Vai escrever crônicas. Não faça notícias, a notícia embota. Ataque as instituições. Desmantele a sociedade, conflagre o país, excite os poderes públicos, revolte o comércio, assanhe as indústrias, enfureça as classes operárias, subleve os escravos, mas não escreva uma linha, uma lavra sobre notas policiais, nem faça reclamos. Mantenha-se artista, nem escriba nem camelote. Havemos de vencer, mas para isto, é necessário que não façamos concessões. O redator não quer saber se temos ideais ou não. Que Spremer? Quanto mais suco, melhor. O prelo a moenda e lá se vai o cérebro, aos bocados, para repasto do burguês imbecil. No dia em que o grande industrial compreende que nada mais pode extrair do desgraçado e que lhe caiu nas mãos sonhando com a glória literária. E lá vai o infeliz bagaço acabar esquecidamente, minado pela tuberculose. Um homem de talento que se mete em jornais suicida-se. Já se vê que não me refiro aos agitadores da opinião. Aos que fazem o fluxo e o refluxo das marés sociais. Esses não têm outro campo senão o jornal. Os políticos que escrevem sobre a emoção efêmera do momento não devem fazer livros. O livro fica, o jornal passa e raramente deixa vestígio. O artigo do dia mata o artigo da véspera. A opinião de hoje prevalece, a de ontem morre, mas com o artista consciencioso não. Demais, meu amigo, egoísmo antes de tudo. O jornal é o redator político, mas, que vale... Fica-se sempre à sombra, por mais que se faça. Não vale a pena. O trabalho de um ano no jornal não vale uma página requintada de um livro de arte. Mas que se há de fazer? Escreva livros. Para que, se não há quem os edite? Escreva contos, fantasias, crônicas. Não pagam. Fazem ainda grande favor quando os publicam. Pois, meu amigo, que me vêm pedir versos ou prosa de graça. Quer saber? Os culpados da depreciação literária são os próprios literatos. Alencar vendia os seus romances ao Garnier por 400 mil réis. Quantas edições tem o Guarani? Está ainda na primeira e é conhecido em todo o Brasil. O editor fez com o romance O Milagre de Tiberíade. Manco. Se houvesse fiscalização, a coisa seria outra. Chegaram ao largo do rio Sujusvente ticando as primeiras gotas grossas da chuva. O povo corria, metendo-se pelas casas. Tílburis passavam a disparada e a chuva ruflava, tocada pelo vento áspero, que atirava bategas das lojas. Que tempo? Exclamou Bivar levantando a gola do casaco. Para onde vamos nós, se fôssemos a mais um? Estamos encharcado. Queria afrontar a rajada. Vamos. Vamos. Encolhidos, rente das casas, saltando sobre os jorros das gárgulas, foram apressadamente até a Rua da Carioca e detiveram-se na esquina, indecisos, sem ânimo de atravessar a rua. Já pelas sarjetas rolavam córregos grugrulhando nos ralos dos escoadouros. Relâmpagos flamejavam e os trovões, mais próximos, reboavam num canhoneio incessante. Ibivar atirou-se a grandes pernadas, atravessando a rua seguido de Anselmo. A mais um transbordava. Os dois, escorrendo, relanceavam olhares pesquisadores quando ouviram um pisciu, e logo descobriram patrocínio, num grupo, a uma das mesas do centro. Cheguem-se ao Araat. Ora, apanhamos esta carga de água nas costas. Eram do grupo Ulins, o Neiva Roy Vaz, o Duarte, um rapaz alto e claro, de olhos miúdos e espessos bigodes negros, muito reluzentes, largo feltro desabado escondia-lhe a fronte. Conhecem o Luiz Moraes, o grande poeta republicano. Anselmo Ribas, Octávio Bivar. O poeta dos grandes bigodes entendeu a mão aos rapazes e resmungou uma amabilidade. Sentaram-se. Os caixeiros substituíam os copos e as garrafas. Patrocínio estava com a palavra. Falávamos do jornal. Novos planos, novos e verdadeiros. Dizia eu que desse que contar com todos você faria o primeiro jornal da América do Sul. Com 2 anos de trabalho estávamos todos ricos, fretávamos um vapor e partíamos para a Europa. E a abolição, José? A abolição está feita. E questão para mais uns meses. Pois sim, há de que há de fazer o governo constrangido, está pela opinião pública. O Norte já se manifestou e o Sul há de acompanhá-lo. Demais, meu amigo, o escravo já não é um submisso, é um revoltado. Nas fazendas cada negro é um combatente e o eixo do Aivem. Quando começar o abandono da terra, não a um, mas aos bandos, ostensivamente, em face dos se não hão de querer jogar a vida, que há de fazer o governo? Mandar contra os que defendem um direito sagrado à tropa armada? Não, eu não. Conheço o exército. Sei que nenhum soldado se prestará a vestará a exercer-me se o miserável de capitão de mato. Abolição é uma questão vencida.
Dea!
Depois da abolição, a república, Rosnomoras.
Agora!
Exclamou o Lins, assombrado. E por que não? A república sim. Afirmou o poeta assomado. Nunca você que continuemos com um rei de bula e com uma freira melomaníaca? Sá enganado. Pego em armas, se for preciso. Ora, Luiz, ia dizer o Neiva contrariando o poeta. Por ele, porém, atirou um muro à mesa e, erguendo-se com os bigodes arrepiados, os olhos fuzilantes, bufou. Pego em armas e em você também, pelo cós das calças, está ouvindo? Em você mesmo? Rui Vazim, vê isto. Já vocês começam. O Neiva levantou-os, distribuiu apertos de mão. Boa noite. E encaminhou-se para a porta. Pois não, se o senhor entende que há de sempre impor a sua opinião. Onde ele está ninguém mais fala. Pego em arma, que tem ele com isso. E se me aparecer pela frente, quando estiver defendendo os direitos do homem, aprego-lhe uma bala no fígado. Mas Luiz, no fígado já disse. Em política e em arte sou intransigente. Mas o Neiva voltou. Se não estivesse chovendo, tanto eu mostrava.
Então, se...
Mostrava o quê? Homem, você não me aborreça. Mas que ele gestute. Ó Luiz... Pelo amor de Deus, deixa-me em paz. Não me contremirei. Tome a sua cerveja muito quieto e deixe-me bericar com as minhas ideias. Eu sou pior que se mordem. Estendeu o braço sobre a mesa e com uma voz cavernosa disse, prestigio a lei. Mas esta gente não estuda. Fala-se em evolução e ficam todos embasbacados. Leiam-se pensar. Mas o patrocínio guiou desviar a conversa para a literatura. À meia-noite, e, tendo cessado a chuva, quando se levantaram, o Neiva, muito misterioso, de braço com Moraes, oferecia-se para levantar uma barricada na rua do Ouvidor. Esquina do Largo de Francisco e o poeta respondia, e lá me hás de achar com as armas na mão. Então, feito, está feito, por que não? E pôs-se a cuspinhar. Para a vida e para a morte, para a vida e para a morte. Despediram-se. Anselmo seguiu só para o hotel, pensando nas palavras de Bivar. Não faça notícias, a notícia embota. Uma lua sinistra rolava entre grossas nuvens e as goteiras pingavam lentamente,